Bom dia, meus filhos e filhas. Enquanto faço café, vamos meditar na palavra de Deus. Hoje, Marcos capítulo 7, versículos do 24 ao 30. Em seguida, deixando aquele lugar, foi para a terra de Tiro e de Sidônia. E tendo entrado numa casa, não quis que ninguém soubesse, mas não pôde ficar oculto, pois uma mulher, cuja filha possuía um espírito imundo, logo que soube que ele estava ali, entrou e caiu a seus pés. Essa mulher era pagã, de origem sirofenícia. Ora, ela suplicava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Disse-lhe Jesus: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não fica bem tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cães. Mas ela respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos. Jesus respondeu-lhe: por causa dessa palavra, vai-te, que saiu o demônio de sua filha. Voltou ela para casa e achou a menina deitada na cama. O demônio havia saído. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O episódio da Cananeia vai nos falar sobre a persistência da oração. Se você tem um problema real, se você tem algo realmente importante, você não desiste da primeira vez, a não ser que aquilo não seja importante para você. A imagem dessa mãe insistindo com Jesus para que cure a sua filha. Jesus está a 70 quilômetros distante de sua morada. Está numa região um pouco distante. E ali ele quer descanso. A mulher nem quis saber se ele queria descanso ou não. Ela foi logo invadindo a casa, caindo aos pés de Jesus. Que essa é a imagem que o Evangelho vai nos dar hoje. Ela cai aos pés do Senhor. E caindo aos pés de Jesus, ela suplica pela sua filha. Jesus como que dá um chega para lá, diz: não, eu devo alimentar os filhos, não os estrangeiros, não os cachorrinhos, que era assim que era chamado, os pagãos, né? Jesus não estava chamando a mulher de cadela, ele está fazendo, reproduzindo uma expressão muito própria. Os pagãos eram tidos como cães. Veja bem, quando Jesus coloca essa situação, de primeira, muitos de nós aqui já desistiria. Que homem mais grosseiro, que pessoa mais sem coração. Eu venho aqui pedir pela minha filha e ele me chama de cachorra. Que é isso? Então, muitos de nós já teríamos abandonado e até saído extremamente chateado, magoado, com o coração pesaroso, porque procurou o homem de Nazaré e ele me destratou. Mas quem tem um coração livre não se deixa machucar, magoar por ninguém. E quem magoa a gente somos nós mesmos. As pessoas que estão próximas a nós, elas dizem o que quiserem. A gente aceita se quiser. Nós é que fazemos com que aquela palavra entre no nosso coração de forma dura. Nós abrimos para as mágoas, os ressentimentos, as perseguições, que muitas vezes nem existem. Quando a gente está com o coração livre, nada nos atinge. Ou quando a gente tem algo sério para resolver. Não é assim que contam na história de Irmã Dulce, que ela foi pedir uma esmola para os seus pobres no mercado e um homem já zangado cospe na mão dela e ela põe a mão no bolso e tira a outra e diz: aqui, essa aqui é para mim, agora eu quero o dos meus pobres. Não se deixou dominar pelo sentimento ruim contra ninguém. Aliás, meus irmãos, olhem para todo o contorno do Evangelho e veja quais momentos Jesus espragueja, condena, deseja o mal de quem quer que seja. O caminho do Calvário é o melhor itinerário para a gente seguir quem tem realmente necessidade de ser curado. Porque é ali, sendo maltratado, açoitado, sendo humilhado, que nós entendemos como Jesus se comporta diante das pessoas. Lá na cruz ele diz assim: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, uma pessoa não pode nem olhar feio para nós, a gente já se põe a apontar, a dizer: tomara que se lasque. Eu fui muito humilhado por fulano, eu cheguei na casa lá, em vez dele me dar um copo com água, ele perguntou era o que eu queria, nem abriu a porta. Eita! Quem tem o coração livre diz: não, com licença, vou entrando. Dá licença. Como é que é aqui a história? Então, meus irmãos, vamos parar de... como é que a gente chama? Mimimi, né? Parar de ficar pondo nos outros a culpa do que a gente não conseguiu ser, a culpa do que a gente não conseguiu fazer na vida. Eu não fiz porque fulano não deixou. Eu não fiz porque... você não fez porque não quis. E se alguém tentou te impedir, quantas e quantas vezes você parou para rezar por essa pessoa? É. Nem que seja aquela oração assim: Senhor, quando é que essa pessoa vai se encontrar contigo definitivamente para sair do meu caminho? De forma hilária, né? Mas o que é interessante aqui é que essa mãe não desiste. Embora recebendo uma palavra que para nós seria duríssima, ela permanece rezando. Ela diz, inclusive, que se fartaria só com as migalhas. E Jesus fica impressionado. Veja que o Senhor diz: pode ir para casa. O Senhor não diz assim: eu vou com você lá para curar ela. Não. Jesus olha para a mãe e diz: volte para casa que sua filha está boa. Ela obedece na hora. Ela confia no Senhor. Enquanto a gente fica remoendo as palavras duras, as flechas inflamadas que foram lançadas contra nós, a Cananeia está confiante no Senhor. A gente perde muito tempo maquinando coisas que não nos fazem bem. Nós ficamos muito tempo remoendo certas coisas, palavras duras. Na hora, meu irmão, que vier esses dados inflamados, seja de quem for, que lhe magoou, eu digo para você, a maioria das vezes as pessoas não querem nos magoar. São palavras ditas em momentos que não refletem a verdade. Nos relacionamentos isso acontece demais. Você diz uma coisa que você não queria dizer naquela hora, está no momento de raiva. Aí o outro capta aquilo como se fosse a coisa mais importante. É isso. O outro fez 99 coisas boas, mas uma palavra que o outro soltou contra você foi mais importante do que tudo. Você deixou de viver uma amizade, um amor verdadeiro, uma situação boa na sua vida, porque você ficou preso a uma palavra, a um momento, a uma circunstância tão rápida. Ai, mas fulano vive me humilhando. Será que vive mesmo? Será que essa pessoa está 24 horas pensando no seu fim? Ou é você que está pensando que ela está pensando? Ou você que arquitetou isso na sua cabeça? Porque o fulaninho não pode olhar torto para o seu lado, não pode rir, porque se ela, essa pessoa rir, você já acha que está mangando de você. Ela está tirando sarro de você. Vamos pedir a Jesus para curar nosso coração ferido, que não aguenta nem um vento passando, já sente dor. Vamos pedir ao Senhor a fortaleza, a resiliência dEle. Vamos pedir ao Senhor a têmpera dos mártires. Sim, essa temperança que é capaz de ver toda a humilhação, toda a perseguição como uma oportunidade de ser melhor, de crescer, de se vencer, de levantar a cabeça e seguir adiante. Tenha misericórdia da sua alma. Pare de ficar sofrendo por coisas que não valem a pena. Pare de ficar remoendo palavras ditas há 10 mil anos atrás contra você. Pare de valorizar e supervalorizar as pessoas que não gostam de você. Ame-as. Tenha piedade delas. Dentro do seu coração diga, eu tenho pena de fulano. Ó Pai, eles não sabem o que fazem, nem sabem o que dizem. Ah, mas isso é muito fácil para você, porque não é com você. Quem disse? Todo mundo sofre perseguição. Todo mundo sofre sendo mal compreendido. O que nós não podemos fazer é tornar isso importante. Se nós queremos realmente ser livres, precisamos abrir nosso coração para que Jesus cure a gente de todo esse complexo de inferioridade e dessa situação dolorida que a gente alimenta porque quer que tem um espírito masoquista. Gosta de sofrer. Gosta de colocar uma lente de aumento naquilo que os outros pensam de errado contra você. Pensemos nisso e nos abramos à cura de Jesus em nosso coração. Ao invés hoje de pedirmos por filhos e tal, vamos lá aos pés de Jesus dizer, Senhor, eu quero ter a fé da mulher cananeia, da mulher estrangeira. A mesma coragem, a mesma determinação e o coração livre que essa mulher tem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.